Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, é João Santa Rita ao microfone aqui em Washington. São 12 horas. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão desta terça-feira, 7 de março. Lá fora hoje, 15 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zubair Al-Tayeb. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos enviam um sistema antimíssil para a Coreia do Sul, acusando a Coreia do Norte de provocações. A Malásia proíbe cidadãos norte-coreanos, incluindo diplomatas, de saírem do país. Primeira meia hora dedicados à Angola, vamos ter reações ao relatório do Departamento de Estado sobre os direitos humanos em Angola.
São críticas de países amigos, com qual temos relações estratégicas e que servem para reflexão, para melhoria.
A campanha pré-eleitoral começa a causar tensões, MPLA e oposição em guerra de palavras.
Eu quero pedir aos nossos militantes que não se deixem influenciar por provocações.
O MPLA gosta de confusão. Chegamos à conclusão de que o MPLA quer encontrar caminhos para matar os angolanos.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos enviaram para a Coreia do Sul os primeiros elementos do sistema de defesa antimíssil, conhecido pelo nome de THAAD. O almirante Harry Harris, do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, disse que as contínuas ações provocadoras da Coreia do Norte, com o lançamento de vários mísseis, confirmaram a prudência da decisão dos Estados Unidos e Coreia do Sul de enviar o sistema para o território sul-coreano. O sistema deverá estar operacional em abril deste ano. Na segunda-feira, a Coreia do Norte efetuou o lançamento de vários mísseis, três dos quais voaram cerca de 1.000 quilômetros, atingindo uma área apenas 300 quilômetros do Japão.
Diversos países e organizações reagiram já ao novo decreto do presidente Donald Trump de suspender temporariamente cidadãos de vários países de entrarem nos Estados Unidos. A suspensão vai durar 3 meses e abrange o Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. O Iraque, que foi retirado da lista original de 7 países, saudou a decisão de Trump, afirmando que isso vai fortalecer a cooperação com os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. O governo do Sudão emitiu uma nota lamentando a decisão. A Nigéria, que não está na lista, aconselhou, no entanto, os seus cidadãos a não se deslocarem aos Estados Unidos. O Comitê Internacional de Salvamento, que fornece ajuda humanitária a 40 países e ajuda a colocar refugiados em cidades americanas, descreveu o novo decreto como uma ameaça aos 60 mil refugiados já aprovados para entrada no país. A Amnistia Internacional descreveu o decreto como uma cópia do anterior decreto, de que se disse ser de ódio e medo, acrescentando que vai gerar o medo entre milhares de famílias ou transformar o ódio anti-muçulmano em política oficial.
A Malásia e a Coreia do Norte estão envolvidas numa confrontação diplomática que foi desencadeada pelo assassinato no mês passado de Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un. O primeiro-ministro malaio Najib Razak acusou Pyongyang de fazer reféns cidadãos malaios depois do governo da Coreia do Norte ter declarado hoje que os cidadãos malaios que se encontram no país não podem partir. Kuala Lumpur respondeu impedindo todos os norte-coreanos, incluindo pessoal diplomático, de abandonarem a Malásia. Kim Jong-nam foi atacado a 3 de fevereiro no aeroporto de Kuala Lumpur. Investigadores malaios dizem que ele sucumbiu ao gás letal VX e acusaram uma vietnamita e uma indonésia do seu assassinato.
Forças governamentais iraquianas assumiram o controle da sede do governo provincial e de uma segunda ponta em Mosul, que estavam sob controle do grupo radical Estado Islâmico, anunciou o Comando Conjunto de Operações em comunicado. As forças iraquianas iniciaram em meados de fevereiro uma operação para tomar a zona ocidental de Mosul, o último bastião do Estado Islâmico no Iraque, depois da reconquista no final de janeiro do leste da segunda cidade daquele país. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme noticiámos oportunamente, o Departamento de Estado americano emitiu no fim de semana o seu relatório anual sobre os direitos humanos, algo requerido pelo Congresso. No que diz respeito à Angola, houve várias críticas à violação dos direitos humanos, com exemplos citados. O Koko Mukuta foi buscar a reação de um ativista e de um deputado do Partido Governamental que afirmou, talvez surpreendentemente, que as críticas são bem-vindas.
Em reação às denúncias do Departamento do Estado do norte-americano, o ativista Rafael de Moraes, da SOS Habitat, que acompanha o caso Rufino, adolescente morto a tiro nas demolições de casas do Zango 2, reiterou as agressões.
Do jovem Rufino, isso é uma realidade. São as forças de segurança que participaram nessa assassina e que não, até agora não há nenhuma resposta. Há um advogado que está acompanhado perto do processo, o Ministério Público já tem posto esse processo, mas não há nenhuma resposta que possa exatamente nos garantir uma informação adequada em relação a esse caso. Também outros, no caso dos ativistas, esses manifestantes, que pacificamente têm desfilado para poder manifestar exatamente aquilo que é uma causa, digamos assim, que tem sido injusta, mas infelizmente tem sido uma carga muito pesada em cima desses jovens que estão desarmados. Portanto, tudo que está no relatório eu concordo plenamente com o que está no relatório. Isso é uma realidade, não é uma informação talvez que possa ser fora do contexto.
Já Rafael Marques, ativista angolano que acompanha diversos casos de tortura, afirma que os angolanos precisam reagir perante estas atrocidades.
Então, o que acontece no país, obviamente, que falta. E quando falamos da liberdade de imprensa, estamos a falar também dos órgãos de informação controlados pelo Estado, que apenas servem o MPLA e não o interesse público. Sobre o relatório, o importante a sublinhar é que todas as violações que acontecem em Angola são do nosso conhecimento como angolanos e pouco ou nada fazemos por isso. Falta capacidade crítica, coragem e, sobretudo, vontade, amor ao próximo para sermos mais proativos na defesa dos direitos humanos em Angola. Eu recebo casos de tortura regularmente nas cadeias. Tenho o caso de um jovem que está neste momento detido.
Entretanto, João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, considera que Angola vive um período de transição e que estas críticas vêm de um país amigo, por isso são bem-vindas.
O caso de Angola é um caso de transição, como você sabe, que é um caso de uma sociedade que está a superar os seus traumas pós-conflitos e cada vez mais a melhorar, a reforçar os direitos. É claro que ainda é um processo de aprendizagem, de melhoria. E estas críticas de governo estrangeiro, é claro que são críticas de países amigos, com os quais temos relações estratégicas e que servem para reflexão, para melhoria, mas em Angola não se pode dizer que não há liberdade. O que pode não haver é o conhecimento, a atuação das instituições na perspectiva global, mas a nível interno as leis existem e aprovamos agora uma legislação que não pode ser vista na ótica americana, mas na ótica da realidade angolana. É claro que as liberdades são universais, mas cada realidade tem os seus constrangimentos, as suas dificuldades, e nós estamos num processo de aprendizagem que tem sido muito rico.
Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Continuamos em Luanda. A UNITA apresentou formalmente o seu projeto de lei para as autarquias e poder local, um projeto de lei com 83 artigos. Ao mesmo tempo, o maior partido da oposição angolana criticou asperamente o Tribunal Constitucional, afirmando que este está fora de prazo e, portanto, perdeu a legitimidade. O Manuel José foi até à Assembleia Nacional.
Já está na Assembleia Nacional o projeto de lei para as autarquias e o poder local, uma iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, que pela segunda vez tenta ver o seu documento aprovado pelos parlamentares para que se cubra o vazio legislativo existente sobre o poder local e autárquico. Alberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, espera que desta vez a bancada maioritária não volte a inviabilizar o projeto de lei do segundo maior partido do país, como o fez na primeira proposta apresentada pela UNITA. Tudo agora está preparado, de acordo a Adalberto Júnior, para que os angolanos voltem a sonhar com as eleições autárquicas.
As condições estão todas criadas. E o Grupo Parlamentar da UNITA entende que, com esta iniciativa, serve às expectativas dos cidadãos que querem implementação urgente, mas de forma responsável, das autarquias locais.
Durante a conferência de imprensa, Júnior enfatizou também o papel que o Tribunal Constitucional tem desempenhado no controle da legalidade dos atos dos partidos para a UNITA. O Tribunal Constitucional tem sido mais um órgão partidário que respalda todas as violações cometidas pelo partido no poder. Adalberto Júnior diz que o Tribunal Constitucional expirou o seu tempo de vida útil.
Este Tribunal perdeu a legitimidade, porque uma maioria dos seus membros está fora de prazo. Sabem que o Tribunal Constitucional ultrapassou os 7 anos, uma boa parte dos seus membros, a começar pelo seu presidente.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar de eleições, campanha pré-eleitoral, as coisas começam, por assim dizer, a aquecer. Vamos começar em Benguela, onde o MPLA apelou à calma durante as eleições e também ao voto dos angolanos para, segundo disse, poder terminar a sua obra. A reportagem é do Isaías Soares.
O primeiro secretário provincial do Partido dos Camaradas em Malange, Norberto Fernandes Santos, referiu-se ao facto durante o final de semana, na abertura da pré-campanha eleitoral, com a realização de uma marcha de apoio à candidatura de João Lourenço a presidente da República no sufrágio universal de agosto de 2017.
Com esta força que o nosso partido tem, temos de convencer todos. Temos que mobilizar todos para que continuemos a estar no poder para acabarmos a nossa obra. E é isso que nós queremos pedir à população de Malange. Deem-nos mais uma oportunidade para acabarmos a nossa obra. A nossa obra é aquela que consta dos nossos programas, constam das orientações do Presidente da República, constam também das orientações da direção do partido.
Dos Santos, que falava para militantes, amigos e simpatizantes do partido, que marcharam no sábado entre a sede da organização até o largo adjacente ao campo de futebol 1º de maio e ao hipermercado Nosso Super, pediu tolerância ao longo de todo o processo que levará o país às eleições gerais.
Eu quero pedir aos nossos militantes que não se deixem influenciar por provocações que outros partidos vão querer fazer. Não, não façamos isso. Vamos fazer a nossa campanha com disciplina e com regras. Quem fizer confusão, já sabe, o lugar dele é onde? O lugar dele é na polícia. Não devemos ir atrás dos confusionistas, porque os confusionistas querem manchar o nosso processo. E nós temos que mostrar que já somos um país maduro. Os nossos dirigentes, as nossas populações, já sabem o que querem.
Primeiro secretário provincial do MPLA em Malange, Norberto Fernandes dos Santos. Isaías Soares em Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Em Benguela, entretanto, quem acusa o MPLA é a oposição e acusa-o de criar conflitos e criar confusão. A Casa CE alertou para a possibilidade de violência política em Benguela, afirmando que a preparação da visita do seu dirigente Abel Chivukuvuku está a gerar um ambiente tenso devido às ações do partido no poder. João Marcos.
Francisco Viena, que até já esteve à conversa com o comandante provincial da polícia, admite que o cenário é de iminente conflito entre militantes das duas organizações num município fértil em casos de intolerância política. O jurista lamenta que o MPLA realiza as suas atividades sem interferências, como se viu no passado sábado, e fala em estratégia de uma máquina a tentar matar a democracia.
Como se não bastasse, o MPLA orientou os seus militantes para colocarem as suas bandeiras também junto das bandeiras da população. E nós pedimos para que o senhor administrador municipal adjunto diligenciasse para, digamos, a resolução deste iminente confronto entre os militantes da Casa CE e os militantes do MPLA que nos estão a provocar. Chegamos à conclusão que o MPLA quer se manter sozinho na arena política nacional, que o MPLA gosta de confusão, chegamos à conclusão de que o MPLA quer encontrar caminhos para matar os angolanos que acreditam na democracia. E é por isso que apelamos ao MPLA. Se quer fazer a guerra, vai procurar outros, não a casa, nem os outros partidos. O que nós não vamos permitir é que os abusos continuem. E eu quero já garantir aqui publicamente, eu poderei desencadear ações de manifestações muito fortes aqui na província de Benguela. Se isso continuar, não vou tolerar. Estou a advertir mesmo.
Em reação, o administrador municipal adjunto, Fernando Belo, disse à Voz da América que a propaganda só não poderá ser usada nas artérias da cidade.
Apenas no local do ato político.
Mas é que ele diz que quando é o MPLA, há bandeiras até nas artérias da cidade.
Mas diz aqui o MPLA vai realizar marcha. Vem ver aqui a cidade para ver se aqui tem bandeira.
Não, exemplo Benguela, último sábado.
Mas não estamos a tratar de Benguela, não estamos a falar aqui do Cubal. Eu e Benguela não nos vemos.
O administrador adjunto assegura que existem condições de segurança para o ato que traz a Benguela ao líder da Casa CE. Foi no Cubal, lembramos, que 3 deputados da UNITA viram atacada a sua caravana em maio do ano passado, numa emboscada que provocou 3 mortes e alguns feridos. Ainda hoje, sob inquérito. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, ainda em ligação com as eleições, o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, disse que o Estado deveria garantir a emissão de bilhetes de identidade aos seus cidadãos. Se é possível produzir um cartão eleitoral fiável, por que não conceder também bilhete de identidade ao cidadão? Questionou o arcebispo, que disse que muitos usam o cartão eleitoral como bilhete de identidade. O prelado avisou que, com o atual sistema, estrangeiros podem votar nas eleições. Armando Chicoca.
Entrevista concedida à Voz da América no Namibe, Dom Gabriel Mbilingue rebuscou o testemunho de uma comunidade residente a escassos quilómetros da cidade de Lubango, a localidade do Toco, na província da Huila. Nesta localidade, a Igreja Católica tem uma escola, mas o povo está desprovido de qualquer documento que eles identifiquem como angolanos.
Estamos hoje a falar do registro eleitoral, mas tem muita gente que não tem ainda o primeiro bilhete. Se é possível produzir um cartão eleitoral com dados fiáveis, porque que também não é possível dar ao cidadão um bilhete de identidade? E isso não acontece em zonas tão distantes. Eu estive no mês de dezembro, no princípio de dezembro, eu fiz visita justamente à paróquia do Topo. Fui a uma zona quase inacessível. Basta te dizer que são 26 ou 27 quilômetros e foram quase 2 horas num jipe. E lá, nós, igreja, inclusive temos lá escola, com garantia de professores, estão lá, mas o problema que se colocava lá é que a maior parte não tem bilhete. Mas aí, entre Lubango e Roque, temos uma região assim, o que dizer lá nas zonas mais recuadas. É isso que nos preocupa, mas nós já estamos a falar disso desde março de 2013.
Para Dom Gabriel Mbilingue, o primeiro dever do Estado é saber quantos cidadãos têm. Quem é quem no território nacional? O arcebispo metropolitano do Lubango vai mais longe e diz que a emissão de cartões eleitorais sem bilhete de identidade, apenas com base no testemunho, pode facilitar que cidadãos não angolanos também possam votar.
Temos equipamento para produzir um cartão eleitoral que não se pode falsificar. Hein? Quando se faz o cartão eleitoral, basta que se apresente com testemunha, não é? Por que não utilizamos isso para fazer o bilhete? Portanto, seria bom que o primeiro documento de que o Estado se deveria preocupar é o bilhete de identidade do cidadão. Porque desta forma, até um não angolano até pode votar.
Através de testemunho.
Até pode votar. Está vendo o que isso quer dizer? O primeiro direito que nós temos e o primeiro dever do Estado é saber exatamente que cidadãos é que tem. Quem são os cidadãos angolanos? E isso nós o podemos oferir pelo bilhete de identidade. Pode haver um ou outro que você vai aproveitar. Não é esse o problema. Mas o problema é que quando é para o registro eleitoral, afinal o Estado tem meio, tem dinheiro. Quando é para o bilhete de identidade? Não tem de pagar o seu bilhete, pois.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 11.195. 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia vai pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Isto em voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português. E no WhatsApp, se nos quiser mandar uma foto, ou um vídeo, ou uma informação, pois façam através do 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para a Huila, onde produtores de fruta no município da Umpata, no sudoeste da província, queixam-se da incapacidade de escoamento da sua produção para os mercados. Teodoro Alba.
Para os agricultores e fazendeiros da região, forte na produção de frutas, com particular realce para a maçã e a pera, a inoperância das câmaras de conservação e da fábrica de transformação ali instaladas, adicionado às dificuldades de transporte, torna o negócio pouco rentável. O fazendeiro e produtor de frutas, Eduardo Javela, defende mais atenção ao setor para um país muito dependente de importações.
O problema dos fruticultores da Umpata, a fruta continua a estragar todos os anos. O governo apenas é a nossa mãe, o nosso pai, é quem nós gritamos, mas também temos os empresários nacionais que podem nos acudir à nossa situação.
Para o soba da região, Agostinho Tiputo, que também lamenta a situação, com as dificuldades de escoamento da fruta, os camponeses veem a sua produção completamente desvalorizada no mercado.
Os camponeses não têm necessariamente o lugar onde eles se vendem com o preço oficial. São de Jarascão na praça, na praça paralelo da Umpata. Naqueles que veio com os caminhões, que veio com o caminhão mínimo.
Para a Adra, Antena Willa e Cunen, a região da Umpata é a única do país com potencial na produção de fruta, que por isso devia justificar outros investimentos. Para o diretor da organização, com projetos de intervenção no município, Simeone Chiculo, o país pode tirar melhor proveito da fruta ali produzida.
Apelamos que deveria-se fazer um investimento neste município no que tange à construção de infraestruturas de conservação e, se não mesmo, até de transformação dessas frutas em outros derivados. E desta feita, primeiro, acabaríamos com esse problema das percas pós-produção que o camponês ou o fruticultor tem, mas, de outra forma, seria um mecanismo de abastecermos o mercado local com frutas produzidas no nosso país a todas as épocas do ano.
Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Na página esportiva só há um lugar onde começar, na Europa, com a Liga dos Campeões de Futebol, pois hoje dá-se início aos jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje temos dois jogos, Nápoles-Real Madrid e Arsenal-Bayern de Munique. Em teoria, só um deles pode ser interessante. É o Nápoles-Real Madrid. Na primeira mão, Real Madrid ganhou por 3-1 à partida, portanto o Real é grande favorito para passar à fase seguinte. Mas aquele golo fora do Nápoles pode valer-lhe muito. Mas para isso, vai ter que marcar dois golos sem resposta. Nápoles está neste momento em terceiro lugar no campeonato italiano. No fim de semana, foi ao campo do segundo Roma ganhar, portanto vem animado. Real Madrid no fim de semana também ganhou facilmente ao Eibar, 4-1, e sem Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. O outro jogo de hoje é aquele entre o Arsenal e o Bayern de Munique e este praticamente já não conta para nada. Bayern venceu a primeira mão por 5-1. Ei, vai a Londres dar uma passeata, apertar a mão e dizer ao Arsenal: fica para a próxima. Amanhã há mais. Ontem, em Espanha, Sevilha empatou com o Alavés a uma bola, atrasou-se na luta pelo primeiro lugar. Sevilha está em terceiro lugar, agora a 4 pontos do líder, o Barcelona. Em Inglaterra, o Chelsea deu mais um passo no sentido de vencer o campeonato. Parece imparável. Ganhou no terreno do West Ham por 2-1. Mantém 10 pontos de vantagem sobre o segundo, Tottenham. No basquetebol americano, a NBA salientar uma derrota dos campeões, o Cleveland Cavaliers, frente ao Miami Heat, 106-98, e os Cavaliers jogavam em casa. Cleveland mantém-se, no entanto, em primeiro lugar na Conferência Leste, mas já somou 20 derrotas esta época. Os vice-campeões, o Golden State Warriors, jogaram fora, bateram o Atlanta Hawks 119-111. Golden State comanda a Conferência Oeste e é a melhor equipa do campeonato com 52 vitórias e 11 derrotas, seguido do Santo António com 49 vitórias e 13 derrotas. Na Guiné-Bissau permanece a tensão e a crise política e aumentam os apelos internacionais a uma solução. Agora foi a vez do representante da Embaixada dos Estados Unidos em Bissau, Gregory Garland, se avistar com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Ciprino Kassamá. À saída, o diplomata americano fez a seguinte declaração.
Sublinhamos publicamente a importância de cumprir com o acordo de Conakry como solução, como parte da comunidade internacional. O importante é que as Forças Armadas ficam fora do cenário político, isso é importante, com respeito à história do país.
Era o diplomata americano Gregory Garland a falar à saída de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Ciprino Kassamá. Na segunda meia hora da nossa emissão, o nosso correspondente em Bissau vai nos enviar uma reportagem sobre este encontro. Ele vai dar, portanto, mais pormenores sobre o que se passa na Guiné-Bissau e sobre esse encontro. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir, até amanhã. Vamos ficar agora com a música de Geraldo Toto, Richard Bona e Locua Kanza, Lissango.
Silly boy with lemon eyes, we'll make love warm and we'll lay with open eyes. I like you more than life and world. Mami, my, ah, oh, ah, yeah. Na mama na bo, ma ya sama ba.
Ile na bati kubolo na bati kina la tukone, tukumbu, banana. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de março de 2017. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos enviam um sistema de defesa antimíssil para a Coreia do Sul, Iraque, forças do governo continuam a avançar para o centro de Mosul, Malásia e Coreia do Norte envolvidas em batalha diplomática. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijiguiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Altayeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O representante da Embaixada Americana na Guiné-Bissau, Gregory Garland, exortou hoje os atores políticos guineenses a cumprirem com o acordo de Conakry como parte da solução para a saída da crise naquele país. Garland falava à saída do encontro com o presidente do Parlamento guineense. Lázaro Kassamá tem mais pormenores.
O apelo do diplomata norte-americano aconteceu um dia depois da reunião do Conselho de Estado em que, alegadamente, o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, teria sido alvo de duros ataques por parte dos membros do Conselho de Estado aliados ao presidente José Mário Vaz. É que, na opinião dos apoiantes do governo, liderado por Omar Sissoko, e do presidente José Mário Vaz, assim como do PRS, Kassamá é o responsável pelo bloqueio do Parlamento. E justamente sobre a atual situação política, o representante da Embaixada dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, Gregor Garland, aceita o encontro com o presidente da ANP, afirma que o cumprimento do acordo de Conakry representa um passo determinante para a saída da crise.
Sublinhamos publicamente a importância de cumprir com o acordo de Conakry como solução, como parte da comunidade internacional.
O pedido do diplomata norte-americano junta-se a vários outros vindos de diferentes estruturas internacionais, principalmente das Nações Unidas, da CDAO e da União Europeia e outras organizações que acompanham de perto a situação política na Guiné-Bissau. O diplomata americano aconselhou, por outro lado, as Forças Armadas guineenses para que fiquem fora do cenário político.
O importante é que as Forças Armadas ficam fora do cenário político, isso é importante, com respeito à história do país.
Estados Unidos da América atentos a evoluir da situação política na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a Moçambique, onde decorrem 6 províncias do país a Operação Tronco, uma campanha de fiscalização promovida pelo governo e com o objetivo do rastreio de madeira ilegal avaliada em 300 milhões de dólares. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Fiscais do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural saíram dos seus gabinetes e estão a palmilhar as matas de 6 províncias do centro e norte de Moçambique à busca de 700 mil metros cúbicos de madeira que se estimam estar na rota do contrabando. Só esta segunda-feira, no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado, onde operam mais de 100 estaleiros madeireiros, foram apreendidos 23 mil metros cúbicos de madeira ilegal e passadas multas no valor de 50 milhões de meticais, cerca de 750 mil dólares americanos. E segundo Amílcar Pereira, coordenador da operação naquele ponto, a falta de documentos comprovativos da legalidade da madeira é nota comum em vários estaleiros.
Encontramos muita madeira sem registro nos touros, assim como touros registados, mas que o funcionário não é capaz de identificar as respectivas guias, o que perfaz a situação de exploração ilegal. Uma outra constatação foi de falta de livro de registros, que não permite a gente saber qual é a circulação de madeira aqui nesse estaleiro.
Nota dominante nesta operação vai para o facto de não estar a ser possível encontrar os responsáveis pelos estaleiros, a maioria dos quais de origem chinesa.
A documentação existe, só que os patrões viajaram, os documentos estão trancados. Não temos como, até tentamos arrombar os cadeados, mas não conseguimos.
Daí que nenhum madeireiro, traficante ou comprador de madeira ilegal foi até aqui detido no âmbito desta operação. Especialistas da área florestal dão conta que a não promulgação da Lei 16/2014, que foi revista pela Assembleia da República em novembro passado, que passa a punir com cadeia todos envolvidos de forma direta ou indireta na devastação de qualquer das espécies protegidas da fauna e flora, está na origem da inação na detenção dos principais responsáveis por esta situação. Rito Mabunda, da organização não-governamental WWF, considera que deve haver mais investigação para se responsabilizar os prevaricadores.
Então, de facto, a iniciativa, em termos de princípio, é boa. Ela precisa de ser melhor estruturada e ter a participação de atores-chave e assegurar também a sua continuidade. Até este momento, as únicas personalidades ou as únicas pessoas que nós acompanhamos como operadores, a maior parte delas são operadores chineses. Agora, quem está por detrás, enquanto não se apurar exatamente quem é, estamos num campo de especulação.
A madeira apreendida nesta operação fica à pertença do Estado e depois é leiloada. A maioria dos compradores são os que antes a possuíam e que agora vão exportar legalmente, o que para René Machoco, da Justiça Ambiental, não deveria acontecer.
Criminalizando todo esse agrupamento de atividades já é um passo muito importante, porque estaremos a responsabilizar diretamente as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Agora, é importante que essa mesma madeira, ao ser posta ao asta pública, que as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente nesse processo não tenha oportunidade de poder concorrer ou participar na compra desses bens.
Esta operação prevê o rastreio de pelo menos 700 mil metros cúbicos de madeira ilegal, avaliada em cerca de 20 mil milhões de meticais, cerca de 300 milhões de dólares americanos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. E continuamos em Moçambique, onde Máximo Dias, um dos mais conceituados e antigos advogados moçambicanos, anunciou para a próxima semana o final da sua carreira ao serviço da Justiça. Ao fim de cerca de 50 anos de exercício, deixa a advocacia com algumas críticas ao sistema, denunciando casos de corrupção e sentenças condicionadas a valores monetários. William Mapote, com mais pormenores.
É dos mais velhos e antigos advogados moçambicanos ainda em exercício. Com cerca de 80 anos de idade, dos quais mais de metade dedicados ao serviço da Justiça, Máximo Dias faz um olhar crítico ao sistema da justiça e denuncia casos de negócios de sentença.
Há magistrados sérios, temos que dizer, sérios, que merecem nosso grande respeito e consideração. Há magistrados venais que se deixam vender e fazem sentença de acordo com o dinheiro que recebem. Isso é que é vergonhoso. Muitos casos, não, há mais casos de justiça correta, alguns casos de justiça má.
Segundo a fonte, parte dos esquemas de corrupção no sistema tem nos advogados e escrivães como principais atores.
Diz a corrupção nos tribunais, não é o juiz que me vai bater a porta. É o advogado é que bate a porta do juiz e oferecer isto ou aquilo. Ou é o senhor escrivão que nos procura para fazermos corrupção. E isso é grave, muito grave. Quer para o tribunal, quer para o advogado que se presta a aceitar esse trabalho.
Nas vésperas da sua retirada do exercício da advocacia, por razões de saúde, Máximo Dias faz um breve balanço das 5 décadas de exercício.
Sim, tive muito sucesso. Não ganhei muito, porque não sei ganhar. Não sei cobrar. Porque escolho, seleciono aqui onde o senhor está sentado nessa cadeira, aparecer-me alguém que diz, eu matei aquele senhor de eletromundo. Disseram que você é advogado e não pode defender. Eu disse, não sou advogado e posso defender. Você matou um homem, matou uma pessoa voluntariamente e eu não posso. se pagou a consulta antes de entrar, levanta o seu dinheiro. Eu nunca o vi, não falei, não vou acusar o senhor. O senhor disse isso, porque confia no governo. Eu não vou defender. Mas eu vou pagar, mas não interessa. Eu não vou defender, vai ser bom.
Para trás fica um balanço de mais de 3 mil processos defendidos, alguns dos quais bastante polémicos, como o do desfalque dos 144 bilhões de meticais no extinto banco estatal BCM, onde foi defensor de um dos acusados. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Conforme noticiámos, o Departamento de Estado americano emitiu no final da semana o seu relatório anual sobre os direitos humanos. No que diz respeito à Angola, houve várias críticas a violações dos direitos humanos. O COC Mucuta foi buscar as reações de um ativista e de um deputado do Partido Governamental que afirmou que as críticas são bem-vindas.
Em reação às denúncias do Departamento do Estado do norte-americano, o ativista Rafael de Moraes, da SOS Habitat, que acompanha o caso Rufino, adolescente morto a tiro nas demolições de casas dos Angodós, reiterou as agressões.
Do jovem Rufino, isso é uma realidade. São as forças de segurança que participaram justamente nessa assassina e que não, até agora não há nenhuma resposta. Há um advogado que está acompanhado perto do processo. O Ministério Público já tem posto esse processo, mas não há nenhuma resposta que possa exatamente nos garantir uma informação adequada em relação a esse caso. Também outros no caso dos ativistas, esses manifestantes, que pacificamente têm desfilado para poder manifestar exatamente aquilo que é uma causa, digamos assim, que tem sido injusta, mas infelizmente tem sido uma carga muito pesada em cima desses jovens que estão desarmados. Portanto, tudo que está no relatório eu concordo plenamente com o que está no relatório. Isso é uma realidade, não é uma informação, talvez que possa ser fora do contexto.
Já Rafael Marcos, ativista angolano que acompanha diversos casos de tortura, afirma que os angolanos precisam reagir perante estas atrocidades.
Então, o que acontece no país, obviamente, que falta. E quando falamos da liberdade de imprensa, estamos a falar também dos órgãos de informação controlados pelo Estado, que apenas servem o MPLA e não o interesse público. Sobre o relatório, o importante a sublinhar é que todas as violações que acontecem em Angola são do nosso conhecimento como angolanos e pouco ou nada fazemos por isso. Falta capacidade crítica, coragem e, sobretudo, vontade, amor ao próximo para sermos mais proativos na defesa dos direitos humanos em Angola. Eu recebo casos de tortura regularmente nas cadeias. Tenho o caso de um jovem que está neste momento detido.
Entretanto, João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, considera que Angola vive um período de transição e que estas críticas vêm de um país amigo, por isso são bem-vindas.
O caso de Angola é um caso de transição, como você sabe, que é um caso de uma sociedade que está a superar os seus traumas pós-conflitos e cada vez mais a melhorar, a reforçar os direitos. É claro que ainda é um processo de aprendizagem, de melhoria. E estas críticas de governo estrangeiro, é claro que são críticas de países amigos, com os quais temos relações estratégicas, e que servem para reflexão, para melhoria, mas em Angola não se pode dizer que não há liberdade. O que pode não haver é o conhecimento, a atuação das instituições na perspectiva global, mas a nível interno as leis existem e aprovamos agora uma legislação que não pode ser vista na ótica americana, mas na ótica da realidade angolana. É claro que as liberdades são universais, mas cada realidade tem os seus constrangimentos, as suas dificuldades, e nós estamos num processo de aprendizagem que tem sido muito rico.
Da capital angolana para a Voz da América, COC Mucuta.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O presidente americano Donald Trump emitiu ontem um novo decreto proibindo cidadãos de 6 países de entrarem nos Estados Unidos por um período de 3 meses e a entrada de refugiados por um período de 4 meses. Ontem também, os republicanos do Congresso apresentaram o seu projeto de lei de saúde, visando eliminar a lei anterior conhecida por Obamacare. O novo decreto surge 6 semanas depois de um outro decreto ter causado enorme confusão nos aeroportos e no estrangeiro, antes de ser bloqueado por tribunais federais. A confusão ficou a dever-se essencialmente ao facto de não especificar que pessoas com estatuto de residente ou já com visto de entrada não seriam abrangidas pela proibição. A Casa Branca, ao anunciar o novo decreto, defendeu a posição original, afirmando que esta versão revista foi emitida apenas para se evitarem lutas jurídicas nos tribunais e acelerar o processo de garantir a segurança nas fronteiras americanas. Os republicanos devem também esperar grande oposição dos democratas ao seu plano anunciado ontem para substituir a lei de saúde, portanto aprovada durante a presidência de Barack Obama e conhecido como Obamacare. A nova lei acaba com a obrigatoriedade de todos terem seguro de saúde e de grandes companhias terem que oferecer seguro de saúde aos seus empregados. Estes dois temas em mais pormenor, mais adiante aqui na Voz da América com o João Santa Rita. E como referíamos há pouco, o presidente americano Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva banindo alguns cidadãos de alguns países de entrarem nos Estados Unidos. O Amâncio Miguel com mais reações provenientes de África.
A nova ordem do presidente Trump suspende a emissão de vistos para cidadãos de 6 países de maioria muçulmana por 90 dias. Trata-se da Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Ahmed Omar Bih, de 42 anos de idade, refugiado somali no Quênia há 5 anos, disse que tem dificuldades de viver no acampamento de Kakuma, uma vez que os seus amigos estão nos Estados Unidos. Muitos dos meus vizinhos, colegas e amigos vivem nos Estados Unidos e agora têm bons empregos, boa educação, nova vida e fico muito traumatizado quando vejo fotografias e quando dizem que Trump vai mudar a sua opinião, diz Bihi. Shelia Rose, de 25 anos, também vive em Kakuma e é do Sudão do Sul. Embora o seu país não conste da lista assinada por Trump, o seu estatuto poderá impedir a obtenção de visto de entrada por 120 dias. Ela espera chegar aos Estados Unidos para continuar os estudos universitários e um dia regressar ao Sudão do Sul para ajudar o seu país.
People who are hopeless, they at least got hope.
Rose diz que as pessoas estão desesperadas com a medida de restrição de entrada nos Estados Unidos e ela é uma delas porque esperava realizar o seu sonho.
So once you have added at least Somalia, it will give a very strong boost.
O estudante universitário Mohamed Abdulhai, que vive em Nairobi, diz que a inclusão da Somália na lista de países banidos vai prejudicar a luta contra o terrorismo do Al-Shabaab. Para ele, tal medida vai ajudar o movimento a elevar a sua ideologia e o Al-Shabaab vai tomar isso como oportunidade para chamar mais recrutas contra o Ocidente. A nova medida é também contestada pela Human Rights Watch, que afirma que a mesma irá tornar os refugiados em bodes expiatórios e dará indicações de que os muçulmanos não são bem-vindos nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse ontem que a restrição da atribuição de vistos de entrada é importante para a segurança nacional.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passagem agora ao Malawi, onde o responsável do antigo partido governamental vai ser presente hoje a tribunal sob a alegação de ter fornecido ilegalmente, em 2013, documentos de cidadania a mais de 50 estrangeiros quando era ministro dos Assuntos Internos. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Olá, Dinúcia. Entregou-se ontem, segunda-feira, no gabinete anticorrupção na capital, em Lilongwe.
Após ter-se apresentado esta manhã aos nossos investigadores, foi enviado para a esquadra da polícia para proteção.
Musa é acusado de ter recebido subornos por troca com a emissão de passaportes do Malawi a estrangeiros durante o tempo que foi ministro dos Assuntos Internos no decurso da administração anterior. Musa afirmou a uma rádio local que a sua detenção tinha motivação política, tendo negado ter feito algo de errado. Não sei de nada das razões porque era procurado o assunto. É muito estranho por ser uma função e da responsabilidade do ministro dos Assuntos Internos. Moussa refere que, como ministro, assinava os documentos para a cidadania após a aprovação das autoridades da polícia e da imigração, em que, como candidato, cumpria todos os preceitos adequados. Esta foi a segunda detenção do mesmo caso. Na passada quarta-feira, o gabinete anticorrupção deteve o antigo responsável da imigração, que se encontra sob liberdade de caução, sob a acusação de negligência e abuso de função, acusações que ele desmente. A Greta Ndala, a porta-voz do gabinete anticorrupção, defende as investigações.
Não procedemos à detenção. A detenção é feita após trabalho de investigação. Temos estado a trabalhar na educação pública sobre o papel que desempenharam.
O gabinete anticorrupção tem sido notícia nas últimas semanas. O presidente da Malawi demitiu o ministro da Agricultura após investigadores do gabinete terem encontrado cerca de $200 mil em dinheiro na residência do ministro. A busca foi feita no decurso de uma investigação a um contrato da compra de milho da Zâmbia.
O potencial de uma vaga de fome na Somália está a aumentar depois do governo ter reportado, no fim de semana passado, a morte de 110 pessoas num período de 48 horas. A seca está a afetar grande parte da África Oriental, mas algumas agências de auxílio dizem que o conflito na Somália deixou aquele país mais vulnerável. Segundo Daniel O'Malley, da Delegação da Cruz Vermelha Internacional na Somália, a Etiópia e o Quênia também estão a sofrer com a seca, mas nesses países existe uma rede de segurança social. Trata-se de um país em conflito, de um conflito entre clãs, disse O'Malley. Tivemos também conflitos entre regiões, especialmente no centro e no sul. Temos também a presença de elementos exteriores que têm influência na possibilidade de pormos em prática projetos a longo prazo. Hassan Nor Saadi é o diretor da organização Save the Children, na Somália. Ele também argumenta que a Etiópia teve uma seca que afetou 20 milhões de pessoas, mas conseguiu adaptar-se muito melhor devido a um certo nível de estabilidade, o que não é o caso na Somália. Com o atual nível de instabilidade, disse Saadi, em termos de conflito e de serviços sociais disponíveis, qualquer trabalho de fundo pode ser um desafio. Quanto ao diretor regional da organização Mercy Corps, Darius Radcliffe, concorda com a leitura de que os programas a longo prazo funcionam melhor quando não há conflito, mas realça que nem toda a Somália está em guerra. Nem toda a Somália, disse Radcliffe, está debaixo do controle do Al-Shabaab e há, sem dúvida, algumas áreas relativamente estáveis. Essas são as zonas onde podemos trabalhar. Até agora foi apenas declarada uma vaga de fome em partes do Sudão do Sul, mas, segundo projeções do Programa Alimentar Mundial, 20 milhões de pessoas correm o risco de morrerem de fome nos próximos 6 meses no Sudão do Sul, Somália, Iémen e norte da Nigéria.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente. Vamos agora propor-lhe a página desportiva com João Santeiro.
Na página desportiva só há um lugar onde começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol, pois hoje dá-se início aos jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje temos dois jogos, Nápoles-Real Madrid e Arsenal-Bayern de Munique. Em teoria, só um deles pode ser interessante. É o Nápoles-Real Madrid. Na primeira mão, Real Madrid ganhou por 3-1 à partida, portanto o Real é grande favorito para passar à fase seguinte. Mas aquele golo fora do Napoli pode valer-lhe muito. Mas para isso, vai ter que marcar 2 golos sem resposta. Nápoles está neste momento em 3º lugar no campeonato italiano. No fim de semana foi ao campo do 2º Roma ganhar, portanto vem animado. Real Madrid no fim de semana também ganhou facilmente ao Eibar 4-1 e sem Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. O outro jogo de hoje é aquele entre o Arsenal e o Bayern de Munique e este praticamente já não conta para nada. Bayern venceu a primeira mão por 5-1. Ei, vai a Londres dar uma passeata, apertar a mão e dizer ao Arsenal: fica para a próxima. Amanhã há mais. Ontem, em Espanha, Sevilha empatou com o Alavés a 1 bola, atrasou-se na luta pelo 1º lugar. Sevilha está em 3º lugar, agora a 4 pontos do líder, o Barcelona. Em Inglaterra, o Chelsea deu mais um passo no sentido de vencer o campeonato. Parece imparável. Ganhou no terreno do West Ham por 2-1. Mantém 10 pontos de vantagem sobre o 2º, Tottenham. No basquetebol americano, a NBA salientar uma derrota dos campeões, o Cleveland Cavaliers, frente ao Miami Heat, 106-98, e os Cavaliers jogavam em casa. Cleveland mantém-se, no entanto, em 1º lugar na Conferência Leste, mas já somou 20 derrotas esta época. Os vice-campeões, o Golden State Warriors, jogaram fora, bateram o Atlanta Hawks 119-111. Golden State comanda a Conferência Oeste e é a melhor equipa do campeonato com 52 vitórias e 11 derrotas, seguido do Santo Antônio com 49 vitórias e 13 derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora para recordarmos as principais notícias. Os Estados Unidos enviaram para a Coreia do Sul os primeiros elementos do sistema de defesa antimíssil conhecido pelo nome TAD. O almirante Harry Harris, do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, disse que as contínuas ações provocadoras por parte da Coreia do Norte, com o lançamento de vários mísseis, confirmaram a prudência da decisão dos Estados Unidos e da Coreia do Sul de enviarem o sistema para o território sul-coreano. O sistema deverá estar operacional em abril. Diversos países e organizações reagiram já ao novo decreto do presidente Donald Trump de suspender temporariamente cidadãos de vários países de entrarem nos Estados Unidos. A suspensão vai durar 3 meses, abrange o Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. O Iraque, que foi retirado da lista original dos 7 países, saudou a decisão de Trump, afirmando que isso vai fortalecer a cooperação com os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. O governo do Sudão emitiu uma nota lamentando a decisão. A Nigéria, que não está na lista, aconselhou, no entanto, os seus cidadãos a não se deslocarem aos Estados Unidos. As Nações Unidas condenaram com firmeza a aprovação pelo Parlamento Húngaro de uma lei autorizando a detenção sistemática dos migrantes, o que, segundo a ONU, viola as obrigações da Hungria em relação ao direito internacional e ao direito europeu. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, dia 7 de março. O Washington Post dá especial atenção à ofensiva do governo iraquiano para expulsar o Estado Islâmico de Mosul, com uma foto de alguns residentes fugindo à violência. Quanto ao New York Times, afirma que os republicanos apresentam um plano para substituir o Obamacare. O USA Today diz que os republicanos estão divididos, entretanto, acerca do sistema de saúde que irá substituir o sistema de saúde do presidente da administração Obama. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com através do telemóvel em vlaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, são no plano de temperatura é de 20 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de El Tayeb. Temas do dia, Washington envia para a Coreia do Sul sistema de defesa antimíssil. Diversos países reagiram ao novo decreto de entrada nos Estados Unidos. 7 de março de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Máximo Dia, um dos mais conceituados advogados moçambicanos, anunciou para a próxima semana o fim da sua carreira ao serviço da justiça. Ao fim de cerca de 50 anos de exercício, deixa a advocacia com algumas críticas ao sistema, denunciando casos de corrupção e sentenças condicionadas a valores monetários. Detalhes com William Mapote.
É um dos mais velhos e antigos advogados moçambicanos ainda em exercício. Com cerca de 80 anos de idade, dos quais mais de metade dedicados ao serviço da justiça, Máximo Dias faz um olhar crítico ao sistema da justiça e denuncia casos de negócios de sentença.
Há magistrados sérios, temos que dizer, sérios, que merecem nosso grande respeito e consideração. Há magistrados venais que se deixam vender e fazem sentença de acordo com o dinheiro que recebem. Isso é que é vergonhoso. Muitos casos, não, há mais casos de justiça correta, alguns casos de justiça má, venal, através de suborno.
Segundo a fonte, parte dos esquemas de corrupção no sistema tem nos advogados e escrivães como principais atores.
Diz a corrupção nos tribunais, não é o juiz que me vai bater a porta. Eu, o advogado, é que bato a porta do juiz e oferecer isto ou aquilo. Ou é o senhor escrivão que nos procura para fazermos corrupção. E isso é grave. Muito grave, quer para o tribunal, quer para o advogado que se presta a aceitar esse trabalho.
Nas vésperas da sua retirada do exercício da advocacia, por razões de saúde, Máximo Dias faz um breve balanço das 5 décadas de exercício.
Sim, tive muito sucesso. Não ganhei muito, porque não sei ganhar. Não sei cobrar, porque escolho, seleciono aqui onde o senhor está sentado nessa cadeira. Apareceu-me alguém que disse: eu matei aquele senhor de Eletromundo. Disseram que você é advogado e não pode defender. Eu disse: não, não sou advogado e posso defender. Você matou uma pessoa voluntariamente, eu não posso. Se pagou a consulta antes de entrar, levanta o seu dinheiro. Eu nunca o vi, não falei, não vou acusar o senhor. O senhor disse isso, confia no advogado. Eu não vou defender. Mas eu vou pagar, mas não interessa. Não vou defender, vai ser bom.
Para trás fica um balanço de mais de 3 mil processos defendidos, alguns dos quais bastante polémicos, como o do desfalque dos 144 bilhões de meticais no extinto banco estatal BCM, onde foi defensor de um dos acusados. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vamos falar do Departamento de Estado americano, que emitiu no passado fim de semana o relatório anual sobre direitos humanos, algo requerido pelo Congresso dos Estados Unidos. No que diz respeito a Angola, houve várias críticas à violação de direitos humanos. Com exemplo, o COCMCUTA foi buscar a reação de um ativista e um deputado do partido governamental, que afirmou que as críticas
são bem-vindas.
Em reação às denúncias do Departamento do Estado do norte-americano, o ativista Rafael de Moraes, da SOS Habitat, que acompanha o caso Rufino, adolescente morto a tiro nas demolições de casas do Zango 2, reiterou as agressões.
Do jovem Rufino, isso é uma realidade. São as forças de segurança que participaram justamente nessa assassina e que não, até agora não há nenhuma resposta. Há um advogado que está acompanhado durante o processo. O Ministério Público já tem posto esse processo, mas não há nenhuma resposta que possa exatamente nos garantir uma informação adequada em relação a esse caso. Também outros, no caso dos ativistas, esses manifestantes, que pacificamente têm desfilado para poder manifestar exatamente aquilo que é uma causa, digamos assim, que tem sido justa, mas infelizmente tem sido uma carga muito pesada em cima desses jovens que estão desarmados. Portanto, tudo que está no relatório eu concordo plenamente com o que está no relatório. Isso é uma realidade, não é uma informação, talvez que possa ser fora do contexto.
Já Rafael Marques, ativista angolano que acompanha diversos casos de tortura, afirma que os angolanos precisam reagir perante estas atrocidades.
Então, o que acontece no país, obviamente, que falta. E quando falamos da liberdade de imprensa, estamos a falar também dos órgãos de informação controlados pelo Estado, que apenas servem o MPLA e não o interesse público. Sobre o relatório, o importante a sublinhar é que todas as violações que acontecem em Angola são do nosso conhecimento como angolanos e pouco ou nada fazemos por isso. Falta capacidade crítica, coragem e, sobretudo, vontade, amor ao próximo para sermos mais proativos na defesa dos direitos humanos em Angola. Eu recebo casos de tortura regularmente nas cadeias. Tenho o caso de um jovem que está neste momento detido.
Entretanto, João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, considera que Angola vive um período de transição e que estas críticas vêm de um país amigo, por isso são bem-vindas.
O caso de Angola é um caso de transição, como você sabe, que é um caso de uma sociedade que está a superar os seus traumas pós-conflitos e cada vez mais a melhorar, a reforçar os direitos. É claro que ainda é um processo de aprendizagem, de melhoria. E estas críticas de governo estrangeiro, é claro que são críticas de países amigos, com qual temos relações estratégicas, e que servem para reflexão, para melhoria, mas em Angola não se pode dizer que não há liberdade. O que pode não haver é o conhecimento, a atuação das instituições na perspectiva global, mas a nível interno as leis existem e aprovamos agora uma legislação que não pode ser vista na ótica americana, mas na ótica da realidade angolana. É claro que as liberdades são universais, mas cada realidade tem os seus constrangimentos, as suas dificuldades, e nós estamos num processo de aprendizagem que tem sido muito rico.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Passo para a economia com o Eduardo Ferro.
As vendas acumuladas de diamantes extraídos na concessão do Lulo, na província angolana da Lunda Norte, ultrapassam os 76 milhões de dólares, informou a empresa Lucapa Diamond Company. As vendas registadas desde o início de 2017 situam-se até o momento em 10,7 milhões de dólares. Ao anunciar a segunda venda este ano bem-sucedida de diamantes de aluvião extraídos naquela concessão, a Lucapa Diamond Company informou ter obtido uma receita bruta de cerca de 6,9 milhões de dólares. A venda mais recente incluiu um diamante de 227 quilates, descoberto a 17 de fevereiro, numa nova zona de exploração da concessão do Lulo. A empresa mineira Mustang Resources efetuou uma descoberta de grafite de alta qualidade no projeto Kaula, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, informou aquela empresa australiana. O seu diretor-geral, Christian Jordan, afirmou que a grafite descoberta vai permitir à empresa produzir um produto de qualidade elevada a um preço relativamente reduzido, aumentando assim as margens de comercialização e protegendo a atividade
da volatilidade dos preços. 5 furos de prospeção realizados pelo Mustang Resources permitiram encontrar concentrações de grafite até 26%, com uma média de 15,9% desde 10 metros até 65,68 metros de profundidade. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, está a negociar com os seus parceiros internacionais um novo modelo de negócio que permita o objetivo de colocar ao serviço em breve 2 navios sonda encomendados na Coreia do Sul. A Sonangol, em comunicado divulgado em Luanda, afirmou que esse objetivo passa pela conclusão do processo de financiamento, seleção final de parceiros tecnológicos e por uma identificação de novas oportunidades de produção, etapas já comunicadas e debatidas com as companhias internacionais do ramo petrolífero que operam em Angola, a ExxonMobil, a Chevron, a BP, a Eni e a Total. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,21 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump emitiu ontem um novo decreto proibindo cidadãos de 6 países de entrarem nos Estados Unidos por um período de 3 meses e a entrada de refugiados por um período de 4 meses. Ontem também os republicanos no Congresso apresentaram o projeto de lei de saúde que visa eliminar a lei anterior conhecida por Obamacare. Detalhes aqui com o João Santa Rita.
O novo decreto surge 6 semanas depois de um outro decreto ter causado enorme confusão nos aeroportos e no estrangeiro, antes de ser bloqueado por tribunais federais. A confusão deveu-se essencialmente ao facto de não especificar que pessoas com estatuto de residente, ou já com vistos de entrada, não seriam abrangidas pela proibição. Muitas dessas pessoas encontravam-se no estrangeiro, principalmente residentes, e foram subitamente proibidas de voltar aos Estados Unidos. A Casa Branca, ao anunciar o novo decreto, defendeu a posição original, afirmando que esta versão revista foi emitida apenas para se evitar lutas jurídicas nos tribunais e acelerar o processo de garantir a segurança nas fronteiras dos Estados Unidos. Mas ativistas de direitos humanos dizem que a proibição continua a discriminar contra muçulmanos e, portanto, é ilegal. Os países abrangidos são o Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. Lee Hellerant é do Projeto para a Imigração da União das Liberdades Cívicas da América.
It was narrowed from the first order as we expected, and it eliminated certain legal problems like due process problems for lawful permanent residents.
Como esperávamos, foi mais específica em relação ao primeiro decreto. Eliminou alguns problemas jurídicos, como a violação dos direitos de residentes permanentes. Mas não elimina o problema constitucional básico que vimos no primeiro decreto, que é a discriminação na base da religião. Por isso, vamos continuar a opor-nos.
On the basis of religion. And so we will continue to challenge it.
Eram palavras de Lee Hellerant, do Projeto para a Imigração da União das Liberdades Cívicas da América. O senador republicano James Lankford disse que isso não corresponde à realidade.
This is not a Muslim travel ban. It's been very, very clear from the beginning that this is all about.
Isto não é uma proibição a muçulmanos. É claro desde o princípio que isto envolve países com governos instáveis, como o Sudão, o Iémen, a Somália, a Síria, onde não há governos funcionais, ou países como o Irão, que são patrocinadores do terrorismo. Eram palavras do senador republicano James Lankford. Por seu turno, o senador democrata Patrick Leahy disse que os Estados Unidos já sujeitam viajantes de países em guerra, bem como refugiados, a um sistema de investigação muito rigoroso. Li He acusou o presidente de aprovar medidas que não têm qualquer objetivo legítimo.
I think that what this may be doing is just trying to find something to justify his.
Eu penso que o que ele pode estar a fazer é tentar encontrar algo para justificar a sua promessa da campanha eleitoral de impedir a entrada de todos os muçulmanos no país. Ele deveria apenas ter afirmado: enganei-me. Vamos, portanto, manter a lei atual.
He should have just said, look, I screwed up. We'll just keep with the regular law.
Palavras do senador democrata Patrick Leahy. O senador republicano James Lankford disse não concordar também com a acusação de que a medida de Trump vai afetar a imagem da América no mundo.
We have a million people a year that come to the United States legally to become citizens. That's not going to change. It's going to be a part of who we are. So we continue to be.
Temos milhões de pessoas que anualmente entram nos Estados Unidos legalmente para se tornarem cidadãos. Isso não vai mudar, é parte daquilo que somos. Continuamos a ser um lugar que dá boas-vindas ao mundo, mas queremos um processo legal, um processo justo e também garantir que permanecemos em segurança.
Countries want a legal process, we want a fair process, but we also want to be able to make sure that we stay secure.
Eram palavras do senador republicano James Lankford. Os republicanos devem também esperar grande oposição dos democratas ao seu plano anunciado ontem para substituir a lei de saúde aprovada durante a presidência de Barack Obama e conhecida como Obamacare. O novo projeto de lei acaba com a obrigatoriedade de todos terem seguro de saúde e também com a obrigatoriedade das grandes companhias terem que oferecer seguro de saúde aos seus empregados. Contudo, as pessoas que deixem o seu seguro de saúde expirar poderão ver os seus prémios de seguro aumentarem em 30%. A tentativa de substituir o Obamacare vai, sem dúvida, também causar divisões dentro do Partido Republicano, já que muitos anunciaram já oporem-se às propostas ontem anunciadas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar de crianças e poluição e também ainda de depressão. Começando com a questão da poluição, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada quatro mortes de crianças com menos de 5 anos, isto em todo o mundo, são atribuídas a ambientes considerados poluídos, quer dentro, quer fora de casa. Todos os anos, riscos ambientais como poluição do ar e água não tratada ou falta de saneamento e higiene inadequada levam a vida de 1,7 milhões de crianças nesta faixa etária. O alerta, como dissemos, da OMS, que diz que a poluição mata mais de 3 crianças por segundo em todo o mundo. O estudo Herdar um Mundo Saudável, Atlas sobre a Saúde das Crianças e o Meio Ambiente, indica que grande parte das causas mais comuns de morte entre as crianças com idade entre 1 mês e 5 anos, diarreia, malária e pneumonia, podem ser prevenidas se reduzirmos os riscos ambientais, incluindo dando acesso à água tratada e a combustíveis limpos para cozinhar. Um ambiente poluído é um ambiente mortal, particularmente para crianças pequenas, frisou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan. Dados da OMS sobre as 5 principais causas de morte entre crianças menores de 5 anos ligadas ao meio ambiente em que vivem alertam que todos os anos 570 mil crianças com menos de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias como a pneumonia e que são atribuídas à poluição de ambientes dentro e fora de casa e, por exemplo, ao fumar. 360 mil crianças morrem devido a diarreias em resultado de não terem acesso à água potável, saneamento e condições de higiene que não sejam as melhores. 260 mil crianças morrem durante o primeiro mês de vida devido a condições como a prematuridade que poderia ser prevenida, diz a OMS, por meio de acesso à água tratada, ao saneamento e unidade de saúde. 200 mil mortes de crianças provocadas por malária poderiam ser prevenidas, salienta a OMS, por meio de ações ambientais como a redução de focos de reprodução de mosquitos e melhorias no armazenamento de água potável. E por último, a OMS diz também que 200 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos em razão de lesões não intencionais atribuídas ao ambiente em que vivem, como o envenenamento, quedas e afogamento.
depressão é uma doença comum no mundo, com mais de 300 milhões de pessoas afetadas por ela. A depressão é diferente das flutuações de disposição ou respostas emocionais a desafios do dia a dia. Quando a depressão se prolonga, pode tornar-se um problema de saúde, afetando o funcionamento profissional e pessoal, podendo mesmo chegar ao suicídio. O suicídio, aliás, é a segunda causa de morte na faixa etária dos 15 aos 29 anos, isto segundo a OMS. Existem poucos tratamentos eficazes para a depressão e menos metade dos afetados recebem tratamento. Entre as barreiras a cuidados eficazes estão a falta de recursos, a falta de pessoal treinado e o estigma social que está associado a doenças mentais. Outra barreira é uma avaliação correta destas desordens e, acima de tudo, a depressão. Com frequência, as pessoas deprimidas não são diagnosticadas corretamente e há também o caso de pessoas que, não sofrendo de qualquer depressão, são mal diagnosticadas e são-lhes prescritos antidepressivos quando não precisam deles. Uma depressão pode ser ligeira, moderada ou severa. Um fator importante na depressão é saber se as pessoas têm um historial de episódios maníacos. Uma depressão pode tornar-se crónica, com relapsos, especialmente se não for diagnosticada. A depressão resulta de uma série de factos complexos e interligados, sociais, psicológicos e biológicos. Pessoas que passam por períodos difíceis na vida podem ter uma maior possibilidade de desenvolver uma depressão. Programas de prevenção mostram alguma eficácia, mas nem sempre, como dissemos, nos apercebemos da depressão. Há tratamentos para reduzir a depressão, entre eles psicológicos, medicamentosos, os antidepressivos, mas como qualquer tratamento depende da severidade da doença, pelo que só um médico poderá ajudá-lo de forma eficaz. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos, desejando-vos uma boa semana de saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
Obrigado, Vani. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Rampa, da Guiné-Bissau, Nhabalanta.
Wallahi Nhababé, pulo mini balanta. Wallahi Nhababé, pulo mini balanta. Sangini pepel, pulo mini balanta. Sangini kaumber, pulo mini balanta. Orason kanapuri kunya balanta. Bala kanapuri kunya balanta. Korra kanapuri kunya balanta. Ujo kanapuri kunya balanta. Nyabalantiye. Nyabambaraye.
Nyabalantiye.
Nyabijagobye. Yabasari, Benda Betik, Yajarange, Yabalanti,
foi Remna na Balanta. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 7 de março de 2017. Os Estados Unidos enviaram para a Coreia do Sul os primeiros elementos do sistema de defesa antimíssil conhecido pelo nome de THAAD.
O almirante Harry Reyes, do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, disse que as contínuas ações provocadoras da Coreia do Norte, com o lançamento de vários mísseis, confirmaram a prudência da decisão dos Estados Unidos e da Coreia de enviar o sistema para o território sul-coreano. O sistema deverá estar operacional em abril. Ontem, segunda-feira, a Coreia do Norte efetuou o lançamento de vários mísseis, três dos quais voaram cerca de 1.000 quilómetros, atingindo uma área a apenas 300 quilómetros do Japão. Diversos países e organizações reagiram já ao novo decreto do presidente Donald Trump de suspender temporariamente cidadãos de vários países de entrarem aqui nos Estados Unidos. A suspensão vai durar 3 meses e abrange o Irão, a Líbia, a Somália, o Sudão, a Síria e Iémen. O Iraque foi retirado da lista original de 7 países, saudou a decisão de Trump afirmando que isso vai fortalecer a colaboração com os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. O governo do Sudão emitiu uma nota lamentando a decisão. A Nigéria, que não está na lista, aconselhou, no entanto, os seus cidadãos a não se deslocarem aos Estados Unidos. O Comitê Internacional de Salvamento, que fornece ajuda humanitária a 40 países e ajuda a colocar refugiados em cidades americanas, descreveu o novo decreto como uma ameaça aos 60 mil refugiados já aprovados para entrar no país. A Amnistia Internacional descreve o decreto como uma cópia do anterior, decreto de ódio e de medo, acrescentando que vai gerar medo entre milhares de familiares ao transformar o ódio anti-muçulmano em política oficial. As Nações Unidas condenaram firmemente a aprovação pelo Parlamento húngaro de uma lei que autoriza a detenção sistemática de migrantes, o que, segundo a ONU, viola as obrigações da Hungria em relação ao direito internacional e europeu. A porta-voz do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados afirmou durante uma conferência de imprensa que a agência está muito preocupada com a nova lei que prevê a detenção automática de todos os requerentes de asilo, incluindo muitas crianças. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalham com o parceiro Ruanda para ajudar as crianças a ler. A 16 de fevereiro, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, realizou um lançamento do grupo escolar Guinea para demonstrar o projeto de leitura primária que visa melhorar a capacidade de leitura de 1 milhão de crianças nos próximos 4 anos. O projeto é efetuado em parceria com o Ministério da Educação do Ruanda e a Comissão de Educação do Ruanda e consiste em 3 atividades que são avaliadas em mais de 68 bilhões de francos ruandeses, ou seja, cerca de 80 milhões de dólares norte-americanos. A parceria de apoio do governo dos Estados Unidos em apoio à aprendizagem é baseada no facto de ser o primeiro idioma que os estudantes falam e compreendem ser essencial para o êxito na escola. Estas atividades complementares são o envolvimento dos pais, das comunidades e ensino para ajudar as crianças a abraçar uma cultura de leitura fora da escola. A embaixadora dos Estados Unidos no Ruanda, Erika Barks-Ruggles, acentuou a importância da parceria com o Ministério da Educação e a sociedade civil. Na altura do lançamento estiveram o ministro do Estado do Ruanda, a cargo da Educação Primária e Secundária e o Diretor-Geral da Comissão de Educação do Ruanda. As 3 entidades trabalham com os pais para criar materiais feitos em casa para as crianças. A nossa parceria com o Governo do Ruanda, os professores, dirigentes comunitários e os pais são a chave dos objetivos educacionais do Ruanda, como foram definidos no Visão 2020, referiu a embaixadora Barks-Ruggles. Trabalhamos com os nossos parceiros para apoio da capacidade de leitura das crianças, para que cada criança tenha a oportunidade de ter êxito e poder construir o futuro do Ruanda. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 7 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, os mais sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.